Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Continuam Alex e Dona Marocas empenhados em descobrir a identidade e o passado do moço desmemoriado, procurando evitar que haja qualquer publicidade em torno deste. Ao que tudo indica, já foram atacados uma vez e são permanentemente seguidos por um estranho personagem, a quem conseguem ver apenas de relance e assim mesmo com o rosto semi-coberto por um chapéu de abas grandes. Dona Marocas, Alex e Virgínia saíram para descobrir alguma coisa sobre os dois médicos que deles se aproximaram. E acabam descobrindo que ambos estão na cidade há pouco tempo e que Frederico deve ter fortuna. Mas, ao voltarem para o seu apartamento no hotel, uma surpresa os espera. O ambiente está em desordem. E o simplório e bondoso maneco está caído a um canto, com a cabeça ferida. Tratam de socorrê-lo.
Coitado do tio maneco. Quem será que machucou ele desse jeito?
Para, pare de resmungar, Virgínia. Vai buscar um pouco de água fria numa vasilha qualquer. Ande, menina.
Sim, claro, tia Marocas, eu já estou indo.
E então, Alex?
O ferimento não parece grave. Ele recebeu uma pancada na cabeça com um objeto pesado. Uma pancada que poderia ter sido violenta, que poderia tê-lo matado se apanhasse 2 centímetros para a esquerda ou para a direita.
Sim, sim. Que horror.
Aqui está a água.
Traga aqui.
Põe aqui do lado, por favor, Virgínia. Veja se consegue um desinfetante qualquer.
No armarinho, eu vou ver.
Dê-me um lenço ou uma toalha, Dona Marocas.
Hã?
Um lenço ou uma toalha, por favor. Ah, eu preciso fazer compressas frias na cabeça do seu maneco para que ele volte a si.
Sim, sim, Alex. E isto serve?
Está bom, está bom. A senhora está me decepcionando. Começa a fraquejar, segundo parece.
Assassinos, bandidos. Sim. Nós estamos enfrentando assassinos terríveis. Corremos perigo muito sério, Alex. Você mesmo disse que eles quase mataram o pobre maneco.
Parece que nós já sabíamos disso, desde que sofremos o atentado no outro dia.
Mas agora, parece que é muito mais sério. Eles entraram aqui, atacaram o maneco, tentaram matá-lo. E vejam, vejam a desordem que fizeram no apartamento, vejam. Deixaram coisa alguma nos lugares. Reviraram tudo, tudo.
Eu achei mercúrio cromo, Alex.
Ah, traga, filha, traga pra cá.
Tá ótimo, Virgínia.
A senhora precisava ver lá nos quartos como é que está, tia Marocas. Tiraram todas as nossas roupas do guarda-vestidos, das gavetas. E atiraram tudo assim, espalharam pelo chão. Até os colchões estão fora das camas.
Assassinos e vândalos. Eu não sabia que existiam mesmo assassinos assim, bandidos assim, Alex.
Agora,
sinceramente, não sabia.
Agora que a senhora sabe que existem, eu creio que deve voltar para a sua cidade, levando Virgínia, seu maneco, em sua companhia. Eu ficarei sozinho para enfrentar esses patifes, sejam eles quem forem.
Eu não vou. Eu não vou, Alex. Se você fica enfrentando o perigo, também o enfrentarei a seu lado, pode ter certeza.
Você deve se afastar de mim também, Virgínia. Deve ir com sua tia, ficar esperando longe daqui.
Eu não vou.
Se eu voltar, saberão que tudo terminou bem.
E se você não voltar? Oh, Alex, se você não voltar, eu vou ficar doida. Não, não, eu não me afastarei de você de maneira alguma. E se tia Marocas me obrigar a partir com ela, fugirei na primeira oportunidade e virei lutar com você, Alex.
Virgínia, por favor. para buscar um copo d'água para mim. Eu não me sinto muito bem.
Eu já vou, tia Marocas, eu já vou.
A senhora deve estar sentindo fraqueza. É melhor que vá lá embaixo almoçar. Eu ficarei cuidando do seu maneco.
Almoçar? Você acha que alguém pode ter apetite para almoçar depois disso? Alex, e se nós avisássemos a polícia? Talvez... Não, não. Você tem razão. Não podemos fazer isso, não.
Agora mais do que nunca, dona Marocas. A senhora sabe o que significa a busca feita neste apartamento?
Eles não estão certos.
Exatamente. Eles não têm certeza de que eu seja realmente a pessoa que imaginam que eu seja. Eles querem provas para ter certeza. Se nós avisássemos a polícia, esta certeza saltaria aos olhos imediatamente. E eles atacariam sem hesitar. E nós não poderíamos nos defender porque não sabemos quem eles são. Enquanto eles não tiverem certeza, haverá uma guerra fria.
Guerra fria? Eles quase mataram o coitado do maneco.
Eles queriam dar buscas no apartamento. Seu maneco estava aqui. Eu penso que se enganaram.
Se enganaram?
Sim, se enganaram. Alguém viu quando saímos e julgou que o seu maneco estivesse conosco. Eles vieram e só então perceberam que seu maneco não havia saído. Não tiveram outro remédio senão derrubá-lo, uma vez que não queriam deixar a busca para depois. Isto deve ter acontecido. Eu tenho quase a certeza de que foi exatamente isto.
Tia Marocas.
Ah, obrigada, Virgínia.
Tia Marocas. Veja, o tio Maneco está se remexendo ali. Ele está gemendo também.
Coitado, vai passar vários dias com dor de cabeça. Também, quem manda sair do sossego da rocha para vir se meter numa confusão destas? Eu não chamei. Ele veio de oferecido.
Vamos reagir, seu Maneco.
Ai, a minha cabeça.
Coitado. Se isso tivesse acontecido comigo, eu já estaria morta. Uma pancada desse tamanho.
Alex, Marocas, graças a Deus que você já vieram.
Coitado.
Desmaiou de novo. Eu vou levá-lo para o quarto. Traga água e o vidro de mercúrio cromo, Virgínia.
Está bem, Alex. Eu levo.
Agora ele está melhor. Principalmente depois que tomou o comprimido, dona Marocas.
Ah, graças a Deus.
Eu deixei Virgínia ao lado dele até que esteja bem. Então nós iremos interrogá-lo para saber direitinho o que aconteceu aqui durante a nossa ausência.
Você tem razão. Quando disse que eu fraquejei, Alex, você tem toda a razão. Mas isso compreende-se. Antes eu só conhecia assassinos através de notícias dos jornais. Alex, eu nunca esperei que ainda seria ameaçada por um deles. Ah, meu Deus, só essa ideia me põe calafrios na espinha.
Creio que o melhor é aceitar a minha sugestão. Voltar para a sua cidade. Eu ficarei. Eu resolverei a situação com esse ou com esses bandidos, depois que souber qual a finalidade deles.
Não, 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 Alex. Fraquejei um pouco, sim. Mas já recuperei a coragem. Eu não sou medrosa, não. Apenas me impressionei demais em ver o pobre maneco naquele estado. E mais ainda, quando você disse que por pouco ele teria sido morto. Agora eu já estou bem melhor. E podemos continuar lutando juntos. Eu jamais, Alex, jamais me perdoaria se não ficasse até o fim.
Mas Virgínia também corre perigo.
Pois afaste-a daqui se for capaz. Ela ficará de qualquer maneira, Alex. Não adianta.
Eles querem saber quem eu sou. Eles querem saber se eu sou uma certa pessoa. Talvez alguém a quem atiraram ao mar e julgaram morto. Acho um absurdo que esse alguém tenha se salvo. E por isso querem obter a certeza.
Mas que eles não procurem obter essa certeza de novo. Quase matando o coitado do Maneco. Isso não é coisa que se faça.
Por falar em seu Maneco, vamos vê-lo agora?
Sim, vamos lá.
Para que ele nos conte o que realmente aconteceu.
Isso, Alex. Vamos lá.
A gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Foi, seu Maneco?
Como foi? Eu nem gosto de me lembrar.
Ah, você deve estar sentindo uma horrível dor de cabeça, não, Maneco?
Estou. Mas a dor de cabeça não é nada. É o de menos. O pior de tudo foi o susto. Se eu fosse como é mesmo que se chama sofrer do coração, Marocas?
Cardíaco.
É, pois é, essa coisa aí. Se eu fosse isso, eu tinha caído morto, durinho.
Conte direito como tudo aconteceu, Maneco.
Vocês saíram. Eu tratei de me pôr à vontade. Vesti o pijama, o roupão.
Ah, isso eu já sabia.
Aí eu me espichei no sofá da sala pra descansar. Peguei uma revistinha, tava lendo, vendo as figuras. Quando de repente, reparei que alguém estava mexendo na maçaneta da porta.
Ah, meu Deus.
Aí eu levantei a voz e perguntei: quem é? Ninguém respondeu. E a maçaneta não se mexeu mais. Aí eu levantei do sofá e fui ver se tinha alguém por perto.
E havia?
Tinha.
Havia, seu ignorante.
Deixe que ele conte, dona Marocas.
Bem, eu fui ver se havia. Tá certo isso? Havia?
É assim mesmo, como lhe ensinei.
Pois eu fui ver se havia alguém por perto. Coloquei a minha revistinha do pica-pau em cima do sofá. Botei a mão na maçaneta e abri a porta. Aí foi a hora do susto.
Meu Deus.
Por falar em hora, deixa eu ver se o meu relógio não quebrou. Não. Graças a Deus. É 12:25.
Ah, deixa esse relógio agora, Maneco.
Pois é, como eu estava dizendo. Quando abri a porta, levei o maior susto da minha vida.
Ah, imagino.
Em vez de ver gente, eu vi um chapéu preto, grande.
O patife que nos tem seguido virou naquela esquina quando paramos o carro e voltou pra cá.
Continue, Maneco, continue.
Aí eu perdi a fala. Não era mesmo pra perder?
Claro que era.
Perdi a fala, mas nem que eu não tivesse perdido, não tinha tempo de dizer nada. Porque alguém me deu uma burdoada na cabeça. Eu senti uma dor pestilenta de doido. Ficou tudo escuro. Não vi mais nada. até acordar e ver vocês perto de mim.
É, este é um caso de polícia, não resta dúvida.
Dona Maroca.
Está bem, Alex. Estaremos expostos a esses assassinos, sabe Deus até quando.
O que eu sei é que aqui é que eu não fico quando vocês saírem outra vez. Levo a minha revistinha do pica-pau, mas vou com vocês. Um susto e uma bordoada já chegam de sobra. Ninguém vai me apanhar desse jeito, não.
Vamos para a sala, Alex. Virgínia continuará cuidando do maneco.
Vocês vão sair de novo?
Sossegue, velho apavorado. Sossegue. Vamos somente conversar na sala. Virgínia lhe fará companhia enquanto isso. Não se preocupe.
Não combinem para mandar embora, que eu não irei. Onde o Alex estiver, eu estarei também. E não me importo de correr todos os perigos deste mundo, tia Maroca.
Está bem, está bem, está bem. Vamos, Alex, vamos. Bem, Alex. Meu susto já passou. Voltou toda a minha antiga coragem. Estou disposta a continuar na briga, embora sabendo que levamos grande desvantagem. Eles sabem a quem atacam, enquanto nós ignoramos quem nos ataca.
Eu preciso apanhar esse patife de chapéu grande, Dona Marocas. Se eu conseguir segurá-lo, eu farei com que me diga tudo o que sabe. Então já poderemos esperar o ataque de um lado certo. E o que é melhor, poderemos atacar também, se este for o caso.
Apanhar uma sombra é a coisa mais difícil deste mundo, Alex.
Não se trata de uma sombra, mas sim de alguém palpável, que dá bordoadas. Alguém que quase mata o pobre do seu maneco.
E como pensa você apanhar esse homem estranho, se ele desaparece todas as vezes que alguém tenta se aproximar do local onde se encontra? Como?
À noite.
Ah, sim.
À noite ele costuma parar naquela esquina. Eu posso muito bem me esconder por perto e ficar esperando também na sombra. Quando ele aparecer, quem sabe eu ponho as mãos nesse patife.
Haverá luta, Alex. Aí então, a polícia entrará em cena.
Eu tenho o revólver que a senhora me deu. Com ele, eu posso intimidar o patife a entrar no nosso carro e com a mesma ameaça eu o forçarei a me confessar por que nos persegue e o que veio procurar neste apartamento durante a nossa ausência.
É, Alex, mas é muito arriscado.
Mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que estes patifes nos ataquem até acabar conosco. Nós temos que contra-atacar de qualquer maneira, demonstrar que também podemos oferecer resistência.
Ainda assim, você vai se arriscar e muito.
Eu estou decidido, Dona Marocas. Hoje, tão logo escureça, eu vou descer e vou me esconder naquela esquina. Se o tal homem de chapéu grande se aproximar, eu vou estar à sua espera.
Então não vamos deixar Virgínia saber do que você vai fazer. Ela ficaria apavorada.
Ela não vai precisar saber. Eu direi que vou até lá embaixo conversar um pouco com o Dr. Frederico.
Pois bem.
Ai, que bordoada.
Seu maneco, o senhor não devia ter se levantado?
Eu é que vou ficar de molho na cama por causa de uma coisinha à toa.
Coisinha à toa? Você quase foi morto, ignorante do diabo.
Quase, mas não fui. E garanto que ninguém vai mais me dar bordoada daquele jeito. E se eu achar um dia o miserável que me fez aquilo, ele é que vai entrar nas bordoadas. Eu nunca apanhei sem dar o troco, desde pequeno.
Espere, espere. Você está se sentindo bem, maneco?
Só com um pouquinho de dor de cabeça, mas já tô forte, graças a Deus. A tonteira já passou.
Então está resolvido. Alex, o maneco vai ficar lá embaixo com você.
Ficar lá embaixo pra quê?
Pronto. Lá vem a complicação de saias.
Virgínia, nós estamos sendo atacados e não temos defesa. Por isso precisamos tentar atacar também.
Alexa atacar a quem? Atacar o quê? Como?
Eu vou ficar lá embaixo desde o escurecer. Para Alexa. Tentar apanhar o homem de chapéu grande se ele aparecer como faz quase todas as noites.
Não, Alex, pelo amor de Deus, ele pode matar você.
Eu tenho que correr o risco, Virginia.
Então eu vou com você. Isso é que não. Você vai ficar comigo aqui em cima, esperando nem que seja amarrada dos pés à cabeça. Alex vai descer e o Maneco vai com ele. Você vai, Maneco?
Se vou? Boa! Tava esperando a oportunidade. Eu acabei de dizer que nunca apanhei sem dar troco, não disse?
Mas é muito perigoso.
Não é tanto, Virginia. Desta vez o perigo maior vai ser de responsabilidade do nosso amigo do chapéu. Levaremos a vantagem de estar à espera dele.
Vou fazer farinha daquele chapéu. Hoje eu faço.
Você não vai fazer coisa alguma.
Eu vou fazer farinha.
Não, não vai. Você não vai fazer nada além do que o Alex lhe disser. Para descer e fazer tolices, será preferível que fique também aqui em cima.
É, tá bem. Tá, eu obedeço ao Alex, pronto.
Isso é muito necessário, Alex, é muito necessário.
Se o tal homem aparecer e nós conseguirmos dominá-lo, eu saberei como agir para obrigá-lo a confessar por que nos segue e por que atacou o seu Maneco.
E também por que tentou nos matar, provocando um desastre com um táxi em que viajávamos.
Também isso, dona Marocas, também isso. Fico sossegada que nada nos acontecerá desta vez, Virgínia. Não seremos os atacados, mas sim os atacantes.
Ainda assim, eu quase morro de medo.
Uma vez que você acredita que o Alex é um anjo, não há motivos para ter tanto medo. Anjos não morrem.
Ah, tia Marocas.
Dona Marocas, eu só quero lhe fazer uma última recomendação.
Pois não.
Haja o que houver lá embaixo. Não toque no telefone para chamar a polícia, entende?
Sim.
Eu não quero a polícia no meio disso tudo de maneira nenhuma.
Alex, eu continuarei cumprindo a minha promessa.
Desceremos assim que escurecer, então, seu marido. Que horas são, seu Maneco?
Horas! Já digo num instante!
Fale mais baixo. Quero que todos saibam que estamos escondidos nesta porta.
Você tocou na minha vaidade. Falou no meu relógio. 9 horas, 2 minutos.
Eu começo a temer que ele não venha esta noite.
Se o danado do jacaré deixar de chocar essa noite, perderemos o nosso trabalho e o sacrifício de estar sem janta até esta hora.
Silêncio. Silêncio e atenção, seu Maneco. Parou um carro escuro ali na esquina.
Sim. E um homem está desapeiando. Bateu a portinhola devagar.
Vem vindo para cá devagar. Quase colado à parede. Muito cuidado para não fazer ruído, seu Maneco. Ele vai passar agora por aquele trecho mais iluminado.
Olha, Alex. É ele mesmo. É o homem do chapéu preto grande.
Rádio Dois Vozes.